Olá, seja bem-vindo, futuro administrador público, a essa nossa primeira videoaula de matemática para administradores. Nessa nossa primeira aula, nós vamos abordar, na unidade 1, recuperando alguns conceitos que vocês já estudaram na matemática básica, tais como teoria dos conjuntos e algumas aplicações, tá certo? Nós, dentro da matemática financeira, nós trabalhamos sempre com conjuntos. Por exemplo, conjunto dos alunos do curso de administração pública, conjunto dos pontos, conjunto de retas, conjunto dos planos, tá certo? Podemos também trabalhar com o conjunto dos livros que são utilizados como bibliografia para o curso de administração pública. Podemos trabalhar também com as letras da palavra administração, também o conjunto dos professores e alunos do curso de administração pública. É importante, dentro da teoria de conjuntos, nós trabalharmos com a notação de conjuntos. Por exemplo, nós indicamos pelas letras maiúsculas A, B e C, e assim por diante. Quando nós estamos referindo a elementos do conjunto, letra minúscula. Nós queremos dizer o seguinte, que o elemento A pertence ao conjunto B, ó. Por exemplo, nós temos o conjunto dos alunos matriculados nessa nossa disciplina. Então, que a gente faz? Nós listamos todos os elementos que estão matriculados nessa disciplina e pegamos um elemento lá, digamos que o João Paulo é um aluno do curso de administração pública, então nós dizemos que esse elemento pertence a esse conjunto. Nós podemos também numerar um conjunto como sendo o conjunto dos dias da semana, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, vamos chamar de conjunto B. Vamos chamar, por exemplo, de conjunto C, o conjunto dos dias da semana, que começa com a letra S. Seria, no caso, segunda-feira, sexta-feira e sábado. Tá certo? Podemos chamar também o conjunto da disciplina do curso de administração pública oferecido pela UAB. Por exemplo, teoria da administração, contabilidade pública, elaboração e gestão de projetos, psicologia organizacional e assim por diante. Nós vamos trabalhar também com os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, nós já sabemos que é o conjunto dos naturais. O primeiro é o conjunto dos naturais. Nós vamos anotar assim, conjuntos naturais, formado pelos elementos 0, 1, 2 e assim por diante, ó. Então, nós temos aí o conjunto dos naturais. Um exemplo do conjunto dos naturais, por exemplo, o conjunto dos alunos matriculados na nossa disciplina de matemática para administração pública. Nós temos 40 alunos matriculados. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, esses alunos formam o conjunto dos naturais. Nós temos também o conjunto dos inteiros, que nós vamos anotar pela letra Z, ó, conjunto dos inteiros. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. O conjunto dos inteiros. Os inteiros positivos e negativos. Nós temos, por exemplo, nós queremos saber a venda em um determinado período. Vamos supor que nesse período a venda houve uma queda. Então, houve uma queda de menos 10%. Então, é o conjunto dos inteiros relativo negativo, tá certo? E temos também o conjunto dos reais. Nós vamos trabalhar sempre com o conjunto, dentro do conjunto dos reais. Mas dentro do conjunto dos reais, nós temos o conjunto dos racionais, que são o conjunto das frações. Por exemplo, nós temos uma disciplina que tem uma carga horária de 80 horas, tá certo? No ensino à distância. Vamos dizer que o aluno está estudando esse conteúdo, já estudou 2/3 desse conteúdo. Quanto que ele estudou desse conteúdo? Então, nesse caso, nós trabalhamos com o conjunto dos racionais. E temos, então, finalmente, o conjunto dos reais. Então, dentro da nossa disciplina, nós vamos trabalhar sempre com o conjunto dos números reais. Todos os números que nós trabalharmos dentro da nossa disciplina será conjunto dos números reais. Tanto é que daqui a pouco nós veremos a unidade de funções, funções também de variável real e assim por diante. Tá certo? Aí nós temos, como nós vamos poder determinar um conjunto? Existem três maneiras de nós determinarmos um conjunto. Por extensão, que consiste em enumerar ou listar todos os seus elementos, que são colocados em chaves. Por exemplo, nós queremos escrever, vou chamar, por exemplo, de A, o conjunto dos alunos matriculados na disciplina de de matemática para administradores do PNAP. O que a gente faz? Então nós pegamos a listagem de frequência, e vamos conjunto A. Aí vamos escrever todos os nomes dos alunos aqui, ó. Tá certo? Eu saio lá na listagem de frequência, enumerando todos os alunos, colocamos em ordem alfabética. Então, nesse caso, nós fazendo por extensão. Podemos também por compreensão. Nós podemos dizer por compreensão da seguinte maneira: consiste em mencionar uma propriedade que vai caracterizar os elementos desse conjunto. Por exemplo, vamos chamar assim, ó, X, um conjunto A, é o conjunto de todo X, tal que X é aluno de matemática para administradores. Para administradores. Então, o que a gente faz? A gente pega a relação dos alunos, certo? Na chamada, e vão listando o nome de todos os alunos que estão matriculados nessa disciplina, tá certo? E também temos uma outra maneira também, através do diagrama de Euler, que é através assim, de gráfica. Que, ó, por exemplo, chamamos aqui de A, o conjunto de todos os alunos que estão matriculados na nossa disciplina. Então, o que a gente faz? Colocar o nome de todos eles aqui, ó. Então, através do diagrama de Euler, tá certo? Nós temos alguns tipos de conjuntos. Nós temos, por exemplo, conjunto vazio, unitário, finito e infinito. O conjunto vazio aqui, que não tem nenhum elemento. E a anotação é assim, φ, ou então nós anotamos assim. Ó. Por exemplo, nós pegamos um conjunto dos alunos que estão matriculados nessa nossa disciplina. Vamos chamar de conjunto A, de tal forma que X é um aluno ou é uma aluna. Ele é aluno e aluna, simultaneamente. Não existe, então vai ser vazio. Tá certo? Então nós queremos definir o conjunto dos alunos do sexo masculino, eles estavam todos os alunos do sexo masculino. Se quiséssemos o conjunto dos alunos do sexo feminino, estariam todos os alunos, todas as alunas do sexo feminino. No caso de ser do sexo feminino e masculino simultaneamente, não existe. Então seria um conjunto vazio. O conjunto unitário possui apenas um elemento, tá certo? Pega, por exemplo, uma equação. Vamos resolver uma equação do tipo 2x mais 1 é igual a 7. A solução dessa equação é 3. Então, o conjunto de solução é 3. Então, ela existe apenas uma solução. Então, esse é o conjunto unitário. Não tem mais de um x que satisfaz essa equação, que é essa igualdade. Que nós veremos. Vocês já estudaram isso aí na matemática básica, e depois terão a oportunidade de trabalhar mais ainda na unidade de matrizes com o sistema de equações lineares. Depois nós temos um conjunto finito, um conjunto onde nós conseguimos enumerar todos os seus elementos. Por exemplo, o conjunto A é o conjunto dos alunos matriculados na nossa disciplina, então é um conjunto finito. Então eu começo a enumerar todos os alunos aqui, de A até Z. Não é todos os alunos que estão matriculados na nossa disciplina. Então, isso aqui é um conjunto finito. E conjunto infinito, quando ele contém um número infinito de elementos. Você pega, por exemplo, o conjunto dos M, o conjunto dos pares. 0, 2, 4, 6, assim por diante. Ó. Conjunto dos pares, M, conjunto dos pares, é um conjunto infinito. Os pares positivos, tá certo? Vamos considerar aqui um conjunto universo. Por exemplo, considerando o conjunto universo aqui. Aqui nós temos o conjunto universo, por exemplo, será o conjunto dos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá certo? E nós queremos agora o conjunto dos alunos do ensino à distância. São todos os alunos que estão no EAD. Aqui nós temos um conjunto de todos os alunos que estão no ensino presencial. Então vejam bem, então, o conjunto universo nosso, ele se refere aos alunos que estão matriculados nos cursos de graduação, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então nós temos alunos que estão do ensino à distância e do ensino presencial. Então, o nosso conjunto universo, que seria a Universidade Federal de Santa Catarina, que é o conjunto dos alunos que estão matriculados nos cursos da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá certo? Então, nós podemos dizer que todos os alunos aqui dentro, de graduação, são esse conjunto que é um subconjunto dos alunos da universidade. Tudo relacionado à graduação. Nós podemos colocar aqui ensino presencial de graduação e ensino presencial da pós-graduação. Tá certo? Então, todo esse conjunto aqui, ó, o EAD, o ensino presencial, são subconjuntos desse conjunto maior que o conjunto dos alunos da universidade. Então, nós dizemos que esse conjunto aqui está contido em U. Esse aqui também está contido em U. Então, aí nós temos uma relação de inclusão. Então, nós dizemos que esse conjunto do EAD, ele está contido no conjunto dos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. Relação de inclusão. Tá certo? Depois nós temos também o quê? As operações com conjuntos, que é a intersecção de conjuntos. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o conjunto dos alunos do ensino à distância e o conjunto dos alunos do presencial. Até para facilitar, aqui vamos chamar isso aqui de A, vamos chamar isso aqui de B. Se nós quiséssemos fazer a intersecção de A e B, nesse caso vai dar o quê? Vai dar o vazio. Porque não tem nenhum aluno que está matriculado no ensino à distância e também está matriculado no ensino presencial. Então, no ensino à distância, nós temos os alunos que estão matriculados, por exemplo, em administração pública, estão matriculados em matemática, física e assim por diante. Aqui, no ensino presencial, nós temos alunos também matriculados em administração, ciências contábeis, matemática, física, química e as engenharias. Então, quando nós queremos fazer A intersecção com B, nós precisamos, por definição, A intersecção com B, é o conjunto todo X, então que X pertence a A e X pertence a B. Então, nesse caso nosso aqui, desse exemplo, não temos alunos que estão simultaneamente matriculados, tanto no ensino presencial e à distância. Bom, por exemplo, vou considerar esse o conjunto A, formado pelos elementos, ó, 2, 3, 6 e 8. Vamos considerar o conjunto B, formado pelos elementos 3, 5, 4 e 6. A intersecção com B tem elemento que é comum nos dois? Nós temos o 3. Então, nós temos o 3 e temos o 6. Ó. Então, a intersecção dos dois conjuntos A e B, nesse caso, é formada pelos elementos 3 e 6. Na união é a mesma coisa. Naquele exemplo que nós trabalhamos anteriormente, aqui, ó. Se nós queremos agora a união de A com B, isso é, a união dos alunos dos cursos à distância do presencial, vai dar o quê? Vai dar todos os alunos da universidade de graduação. Tá certo? Então, na hora de nós conseguirmos a operação A reunião com B, vai ser o quê? A gente junta tudo, tá certo? Junta os trapos tudo. Ó, conjunto X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, ó. Nesse exemplo nosso aqui, ó, nós quiséssemos fazer A união com B, basta fazer o quê? É 2, 3, 6, 8, 5 e 4. Ó. Depois só coloca. Tá, então aí nós temos que a união dos dois conjuntos, tá certo? Então, dados dois conjuntos, por exemplo, dados os conjuntos A. Aqui nós temos dado o conjunto B. O número de elementos de A união com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção com B. Ó, por exemplo, nós temos 30 alunos que estudam uma disciplina, digamos, de matemática financeira, no curso de graduação à distância. Estudo matemática financeira Estudo matemática financeira e estatística, por exemplo. Então, ele estuda matemática financeira e estatística. Então, o A é o conjunto dos alunos que estudam matemática financeira, B é o conjunto dos alunos que estudam estatística. Então, como ele estuda os dois, então ele está aqui na intersecção. Vamos supor que estuda matemática financeira, vamos supor que seja, digamos, 70. E que estuda estatística, seja, digamos, 80. Então, como nós vamos colocar nessa figurinha aqui? Como nós já temos 30 que estuda matemática financeira e estatística, aqui 70, aqui nós temos 40. Então, que estuda estatística tem 70. 40 mais 30. Depois que estuda estatística, o que é que nós temos? Nós temos 80. Como já tem 30 que estuda os dois, aqui nós temos quanto? Mais 50. Então, o que representa esses 40 restantes aqui? Esses 40 restantes aqui, esse aqui só estuda a disciplina de matemática financeira. Esse 50 restante aqui, ó, significa dizer que ele só estuda a disciplina de estatística. Mas tem um total de 70 que estuda matemática financeira. Mas desses 70, 30 estudam as duas disciplinas. Então, quantos que estudam a matemática financeira ou estudam estatística? Vai ser quanto? Vai ser esse aqui, mais esse. Então, vai dar 40, mais 30, 70, mais 50, 120. Tá certo? Então, isso representa o quê? O número de alunos que estuda matemática financeira ou estuda estatística. Conjunto complementar. Então, quando nós temos um conjunto complementar? Vamos considerar um conjunto universo. Aqui. Um conjunto universo como sendo, por exemplo, os alunos do ensino à distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui vamos considerar o conjunto A como sendo o conjunto dos alunos da administração pública, do EAD. Então nós dizemos que A está contido em 1. Agora, qual é o complementar? Aqui, ó. Então, todo aluno de administração pública, ele está aqui, ó. Tá certo? Matriculado no curso de administração pública. Tem um aluno aqui, ó, um Pedro, lá das contas, ele faz parte do ensino à distância, mas não é aluno de administração pública. Pode ser, digamos, um aluno de matemática, pode ser um aluno de física. Tá certo? Então, o complementar de A, nós anotamos aqui, ó, complementar de A em relação ao conjunto universo, nós podemos anotar assim, ou podemos anotar assim também, complementar de A em relação a U. Nós vamos utilizar mais essa anotação aqui, ó. O que que o conjunto complementar de A em relação a U? São todos elementos que estão em U, mas não estão em A. Pega um elemento aqui, por exemplo, um elemento X aqui, ó. Esse X, vamos supor que fosse um curso de matemática. Então, esse elemento aqui está no complementar de A. Então, esse complementar de A seria essa parte toda aqui, ó. Então, o complementar de A é o conjunto de todo X, tal que o X ele pertence a U e X não pertence a A. Ó, veja o exemplo desse aluno aqui, ó. ele é um aluno do ensino à distância, mas não é um aluno do curso de administração à distância. Então ele está no conjunto complementar. Tá certo? Então essa que é a ideia do conjunto complementar. E também nós temos a diferença entre dois conjuntos. O conjunto A e B. Vamos supor que nós temos a diferença dos conjuntos A e B. Ó, aqui nós temos o conjunto A, aqui nós temos o conjunto B. O conjunto A menos B, ele é o conjunto todo X, tal que o X pertence ao A e o X não pertence ao B. Ó, naquele exemplo que nós estávamos trabalhando, ó, nós tínhamos 40, o conjunto A, por exemplo, nós tínhamos 70 alunos que estudavam matemática financeira. No conjunto B, nós tínhamos 80 alunos que estudavam estatística. Tá certo? E nós tínhamos que estudava A e B, nós tínhamos 30 alunos. Então, o que nós temos? Aqui nós temos 30, aqui nós temos 40 e aqui nós temos os 50, tá certo? Então, veja bem, o conjunto A menos B representa o que para nós? Representa esse conjunto aqui para nós, aqui, ó. São esses 40 alunos que estão em A, isto é, eles só estudam matemática financeira, mas não estudam estatística. A mesma coisa, esses 50 aqui, ó. Aqui nesse caso seria o quê? Seria o B menos A, ó. São todos aqueles que estão em B, mas não estão em A. Então, seria todos aqueles alunos, no caso, que estudam apenas estatística. Que são 50 que estudam apenas estatística. Então, nesse caso, ele está em B menos A. Ó, vamos pegar mais um exemplo de diferença de conjuntos. Quer ver? Nós temos que a prefeitura municipal de uma determinada cidade, ela possui 630 servidores. Então nós temos aqui o conjunto universo. Vou fazer o conjunto universo aqui, ó. Isso aqui é o conjunto universo nosso, ó. Conjunto de todos os servidores municipais de uma determinada cidade. Aqui nós temos os servidores que trabalham na área da saúde, na área da educação, secretaria de transporte, trabalha na parte da administração. E nós temos 350. Nós temos 350 desses funcionários que trabalham com o orçamento público. Nós temos 210 que trabalham com a legislação tributária e comercial. E nós temos 90 desses servidores que trabalham com o orçamento público e a legislação tributária. Então vamos fazer uma figurinha aqui para nós vermos a coisa. Depois a gente vê o que vai pedir o exercício. Quer ver? Nós temos aqui esse aqui é o conjunto dos servidores que trabalham com orçamento público. Aqui nós temos o conjunto dos servidores que trabalham com a legislação tributária. 90 trabalha apenas nos dois, orçamento público e a legislação tributária. Nós temos 90 que faz essas duas atividades. Então aqui nós temos 90. Como nós temos 350 que trabalha com orçamento público, que trabalha somente com orçamento público, vai ser quanto? Vai ser o 350 menos 90, que dá o 260. Como nós temos 210 que trabalham com legislação tributária, menos 90 que trabalham com os dois, nós temos 120. Aqui tudo que nós temos quanto aqui? Nós temos os 630. Ó. Então, um servidor aqui, ó, ele está no complementar desses dois conjuntos aqui. Ó. Ele, por exemplo, pode ser trabalhar na Secretaria de Obras, por exemplo, Secretaria da Saúde. Tá certo? Agora, a pergunta: quantos servidores trabalham apenas com orçamento público? Então seria o complementar desse aqui em relação a esse, ó. Então, que trabalham apenas com orçamento público, nós temos quanto? Ó, esses 260 aqui, ó. Tá certo? Agora, a segunda, outra pergunta: quantos servidores trabalham apenas com a legislação tributária? Apenas com a legislação tributária, esse restante que o 120, ó, que é o complementar desse aqui, ó, em relação a esse aqui dos trabalhos com orçamento público, tá certo? A terceira pergunta é: quantos servidores trabalham com orçamento público ou legislação tributária? Vai ser quanto? Vai ser os 260 mais 90 mais 120, que vai dar um total de 470. Então, 470 servidores dos 630 trabalham ou com orçamento público ou com legislação tributária. Mais uma pergunta: quantos servidores não trabalham em nenhum desses dois temas? Então, nesse caso, nós temos o quê? Um servidor que está aqui, ó. Vai ser o quê? Vai ser os 630 menos os 470, que vai dar 160 servidores, ó. Então, nós temos 160 servidores, 160 servidores, né? Que não trabalham com nenhum desses dois temas. Com orçamento público, com a legislação tributária. Ele pode estar aqui na Secretaria da Saúde, por exemplo, está num posto de saúde, no, na parte de atendimento à comunidade. Tá certo? Então, em relação à primeira unidade, o que nós tínhamos que mostrar para vocês, em termos até de uma revisão de conceito, seria isto. Certo?